Você acompanha a partir de agora mais uma edição da segunda temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com Andressa Pereira Silva, diretora-geral da Autoescola São Cristóvão.
Autoescola São Cristóvão, tradição e compromisso. Na autoescola mais completa da região, com instrutores qualificados e atendimento personalizado. Autoescola São Cristóvão, experiência que aprova.
Andressa, uma satisfação recebê-la no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia, satisfação é toda nossa em poder contribuir.
Início de ano, Andressa, é sempre época de se traçar novas metas, né? Com certeza, muita gente que está nos ouvindo agora está planejando conquistar a sua carteira nacional de habilitação em 2022. Qual que é o passo a passo para quem quer iniciar esse processo para tirar a sua primeira CNH?
Bom, o passo a passo é bem simples. A pessoa vai fazer primeiro a sua inscrição no DETRAN, faz o psicotécnico, o exame médico, após isso ela faz o curso de legislação, a prova teórica, as aulas práticas e, por fim, o exame prático. É bem simples.
Eu gostaria que você explicasse cada uma dessas etapas para os nossos ouvintes, começando pelo exame médico e psicotécnico. Esses processos, Andressa, são agendados pela própria autoescola?
Olha, o processo do psicotécnico, que ele faz, a pessoa faz o exame médico e psicológico, ele é agendado pelo próprio candidato. A gente emite aqui a documentação necessária para isso e ele agenda direto na clínica de acordo com a sua disponibilidade de horários.
E os candidatos só podem iniciar as aulas do curso teórico, que é o próximo passo, após passar por esse psicotécnico? Qual que é a carga horária desse curso?
Isso, o candidato ele só pode iniciar o curso após ser aprovado no psicotécnico. O curso teórico ele tem carga horária de 45 horas aulas.
É uma carga horária suficiente para que o aluno se prepare bem para a prova?
Sim, a carga horária do curso ela é suficiente, mas é sempre bom que o aluno estude em casa também, né?
Aqui em Araxá, Andressa, onde são aplicadas as provas teóricas e qual que é o percentual de acerto que é exigido para a aprovação do candidato?
A prova teórica é aplicada lá na Delegacia de Polícia Civil. É uma prova eletrônica de 30 questões com no mínimo 21 acertos. A aplicação das provas é na delegacia lá do centro.
Todo mundo gosta mesmo, são as aulas práticas de direção, né? Para o futuro motorista iniciar essa etapa, também é necessário que ele já tenha sido aprovado nessa prova teórica?
Sim, ele tem que ter sido aprovado na prova de legislação, né, o exame teórico, e são 20 aulas práticas que ele tem que fazer. Nem sempre essas 20 aulas são suficientes, né? Porque é muita coisa que tem que ser ensinado, a pessoa também tem que adquirir segurança, confiança. Então, geralmente, para quem é iniciante mesmo, para quem nunca dirigiu, essas 20 aulas não são suficientes. Aí, geralmente, a pessoa faz um treinamento após essa carga horária ainda.
Há um tempo atrás, Andressa, foi estabelecida a obrigatoriedade para os candidatos iniciarem fazendo aulas num simulador, né? Ainda existe essa obrigatoriedade? Esse simulador ainda é utilizado pela autoescola?
Não. Há um tempo atrás, era obrigado que cumprisse um percentual da carga horária no simulador, mas já não é obrigatório mais. Ele é facultativo, mas hoje em dia ele não é mais utilizado.
Há uma cultura, principalmente aqui no Brasil, né, de que os pais gostam de ensinar os seus filhos a dirigir. E quando o garoto ali já entra na adolescência, normalmente, né, já começa ali a ter as primeiras noções de direção com os pais. Você acha isso indicado? Essa prática pode prejudicar, de repente, a evolução do aluno? A gente vê muitos comentários, né, principalmente dos instrutores, que o aluno chega com muitos vícios para iniciar essa aula de direção, aí se torna até mais difícil, porque primeiro tem que tirar o vício que ele veio de casa para depois começar realmente a ensinar a forma certa de dirigir carro ou moto. Você concorda com isso? É melhor deixar realmente que as pessoas, os adolescentes, iniciem na autoescola?
Olha, isso aí é uma questão que, além de às vezes, atrapalhar na autoescola, quando a pessoa realmente vai fazer o processo, é complicado porque não é permitido, né? A pessoa, para ela ter acesso a um veículo e poder aprender a dirigir, perante a lei, ela tem que passar por todo o processo e isso só pode ser feito quando a pessoa atinge a maioridade. Então, a gente sabe que tem alguns casos, mas isso é proibido. E, em alguns casos, realmente atrapalha quando a pessoa vem, porque ela aprende de um jeito, ela chega na autoescola, ela tem que desaprender para aprender novamente. E isso, em alguns casos, atrapalha muito.
Então, além dessa questão de atrapalhar, tem também a questão de que a pessoa pode ter problemas aí com a polícia, com a justiça, porque realmente é contra a lei, né? Agora, para candidatos, Andressa, a categoria A, né, aqueles que têm interesse aí de tirar sua habilitação para conduzir motocicletas, o processo é o mesmo?
Sim, o processo é exatamente o mesmo da categoria B, que é para carro, né? O candidato vai fazer o psicotécnico normalmente, faz o curso, faz a prova teórica e faz as 20 aulas de moto.
Nesse caso, Andressa, da motocicleta, há em Araxá a motopista, né, onde é realizado o exame prático e também a maioria das aulas?
Sim, é uma exigência do DETRAN que o exame prático de categoria A seja realizado na motopista. Então, o candidato faz algumas aulas na motopista para poder se preparar para o exame.
Facilitou na sua avaliação para os candidatos tanto a motopista para as motos, como também aquela área estipulada pelo DETRAN na Vila Silvéria para a realização de balizas no caso de exames de carro?
Sim, facilita bastante, porque às vezes no horário que a pessoa está fazendo o exame, o trânsito pode atrapalhar, né? Atrapalhava bastante na questão da realização da baliza. A motopista também auxiliou, porque antes o candidato fazia o exame seguindo o carro que estava sendo examinado também. Então, às vezes, o candidato do carro cometia alguma falta que atrapalhava o motociclista. Então, facilitou bastante.
Falando especificamente sobre a Autoescola São Cristóvão, tem uma tradição muito grande na cidade que oferece realmente todos os equipamentos e condições necessárias para que ele tenha sucesso aí ao tentar tirar a sua habilitação?
Sim, a gente já tem 35 anos no mercado, né? É uma história bem longa e a gente oferece todo o suporte que o aluno necessita para ter sucesso no seu processo de habilitação.
Qual que é o custo financeiro para adquirir a carteira de habilitação? Fica muito caro hoje passar por todas essas etapas até chegar ao sonho da Carteira Nacional de Habilitação em Araxá?
Olha, hoje o custo de uma habilitação é em torno de uns R$ 2.600, R$ 2.700. Por ser um processo longo, uma carga horária grande, né, e ter bastante taxas, o custo ele é um pouquinho elevado. Mas hoje, a habilitação ela pode ser considerada como uma nova profissão, né? Então, na verdade, não é considerado mais como gasto. Hoje em dia, é um investimento. A pessoa tirar a habilitação, ela está investindo na sua própria carreira.
Existe a possibilidade desse valor ser diluído em parcelas, o pagamento ser dividido?
Sim, esse valor ele pode ser parcelado. A gente trabalha aqui com vários planos de parcelamento. E o que se refere a taxas do DETRAN, né, eles são pagos também ao longo do processo. À medida que a pessoa vai evoluindo no processo, ela vai pagando por aquela etapa. Então, não pesa de uma vez, a pessoa vai pagando aos poucos.
Todo o sistema do DETRAN atualmente é informatizado. Esse processo deu mais agilidade também na hora de tirar a habilitação, mesmo naqueles casos em que o candidato é reprovado na primeira tentativa e vai fazer novamente os seus testes?
Sim, agilizou pelo fato de que na hora que a pessoa faz, por exemplo, a prova de legislação, na hora que a pessoa termina, o resultado dela já está no sistema do DETRAN, possibilitando que ela comece suas aulas mais rápido, né? Há um tempo atrás, quando a prova não era eletrônica, esse resultado poderia demorar em torno até de 15 dias. Hoje é imediato. Então, facilitou bastante.
A partir de que idade a pessoa pode começar a frequentar a autoescola, pode já tentar tirar sua primeira CNH?
A pessoa pode fazer a sua inscrição no DETRAN no dia que ela completa 18 anos de idade. Antes disso, ela não consegue fazer nem sua inscrição. Então, ela pode começar na autoescola a partir de 18 anos.
E tem uma idade limite, Andressa, no caso do idoso que nunca teve essa oportunidade, que está nos acompanhando agora, mesmo já na terceira idade, tem esse desejo? O idoso também pode tirar sua habilitação? Há uma idade máxima em que é permitido se fazer os exames?
Não existe essa idade máxima, então o idoso que tiver esse sonho pode vir fazer, ele vai passar pelo exame médico, psicotécnico, como todos os outros candidatos em qualquer idade. O psicotécnico que avalia se a pessoa tem condições ou não de fazer, através dos testes lá. Então, se a pessoa passa nos testes, não existe idade nenhuma que interfira. Basta a pessoa estar apta fisicamente e psicologicamente para poder fazer o processo de habilitação.
Que bom, então é isso, né? Vamos aproveitar o começo do ano, aproveitar, né, que as metas estão sendo traçadas aí para 2022 e, como você colocou, a habilitação hoje é a possibilidade, de repente, né, de uma profissão, na hora de um sufoco, ter aí a oportunidade de estar trabalhando com carro, estar trabalhando com a moto. Então, realmente, vale a pena esse investimento, né, Andressa?
Vale a pena, sim, porque a carteira de habilitação hoje, ela pode ser um requisito para que você consiga uma vaga de emprego. Então, não é só mais ter carteira para dirigir o seu próprio veículo, passear com a família, alguma coisa assim. Hoje em dia, realmente, é uma profissão.
Para quem deseja realmente a carteira profissional, né? Ele quer dirigir um ônibus, ele quer dirigir um caminhão, quer dirigir uma carreta. Há a possibilidade dele já fazer o exame direto para a carteira C, D ou E? Ou ele tem que necessariamente passar pela B primeiro?
Ele tem que passar pela B, né? Tem todo um processo. Ele passa pela categoria B, tem o tempo que ele tem que aguardar até poder mudar de categoria. Não pode mais ir direto para a categoria profissional. Isso podia acontecer há muitos anos atrás, mas não pode ser feito dessa forma, não.
Aqui em Araxá, a Escola São Cristóvão também oferece esses cursos e esses treinamentos?
Aqui a gente oferece a mudança de categoria para ônibus e para carreta. Em Araxá não tem mais a categoria C, que é a de caminhão, pelo fato de que a pessoa pode passar direto da categoria B para D. Então, muita gente procura direto a categoria D. Aí, a gente oferece aqui a categoria D e E, que seria para ônibus e carreta.
Para a gente encerrar, Andressa, há hoje aqui em Araxá muita gente procurando pela autoescola, há muitos candidatos que buscam pela Carteira Nacional de Habilitação?
Sim, como eu falei, habilitação hoje é uma profissão, né? Então, devido a esse tempo que a gente anda passando, todo mundo está procurando ter mais, como se diz, requisitos para preencher uma vaga, né? Então, a cada dia que passa, aumenta a procura para a pessoa tirar a sua habilitação.
Autoescola São Cristóvão, tradição e compromisso. Na autoescola mais completa da região, com instrutores qualificados e atendimento personalizado. Autoescola São Cristóvão, experiência que aprova.
Muito obrigado, nós agradecemos mais uma vez a participação da diretora da Autoescola São Cristóvão, Andressa Pereira Silva. Este o nosso Papo Sério de hoje.